vamos dar início aos nossos trabalhos, que hoje passam para a audição conjunta do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Rural e Florestas, que cumprimento. Vamos ouvi-los, como sabem, no âmbito das políticas governamentais de defesa de floresta contra incêndio. Contra incêndios, e pergunto ao Sr. Secretário de Estado, penso que sim, que desejarão fazê-lo, fazer uma apresentação prévia, após a qual se seguirão as habituais perguntas e colocação de questões que os Srs. Deputados entendam oportuno fazer. Nesse sentido, Sr. Deputado Agostinho Lopes, sim, faça o favor.
Presidente, eu gostaria de assinalar aqui algo que ontem também assinalei na Subcomissão de Agricultura e Pescas, é o facto destas audições serem realizadas, na minha opinião, alterando algo que estava inicialmente considerado. Quer na proposta do inicial do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estava a audição dos senhores ministros da Administração Interna, do senhor Ministro da Agricultura e do senhor Ministro do Ambiente, relativamente a estes balanços finais, em audições isoladas, separadas. E, portanto, eu julgo que, sem desmerecer isto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PCP, não temos qualquer questão relativamente à presença dos Secretários de Estado e à sua audição, bem pelo contrário, mas julgamos que isto deveria ter tido, pelo significado que tem, de facto, a audição de cada um dos Ministérios, através do Sr. Ministro, que tem a responsabilidade política. Por outro lado, julgo que a existência de duas audições conjuntas dos ministérios, mesmo que a gente considere que um dos ministérios não tem um papel tão significativo relativamente a esta questão, julgo que num horário tão limitado é certamente impeditivo do aprofundamento de algumas destas audições, contudo, o que isto significa. Eu não gostaria deixar de fazer aqui esta referência. Obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Miguel Gestal pediu a palavra, presumo que seja sobre a questão prévia posta por Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faça o favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para dar a informação que ontem prestei na sua Comissão de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas, é que, de facto, a proposta final consensualizada pela Subcomissão de Agricultura para o acompanhamento das políticas da defesa da floresta contra incêndios entre julho e setembro, no seu ponto primeiro, audições, refere explicitamente audições aos três ministérios que têm uma ação direta sobre esta política da defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, o que consta do nosso plano de atividades é a audição do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Administração Interna, que com certeza se fará representar nestas audições por quem o Governo decidir.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, peço que seja breve.
Para isto, de facto, esta alteração ortográfica do programa inicial e do programa inicial que consta de um documento da Assembleia da República, para lá de ser a proposta inicial que foi aprovada do Partido Socialista, onde fala em ministros, ou depois um documento da Assembleia da República, o plano de atividades, onde fala em audição dos ministros, mas mesmo a proposta final não fala em audições conjuntas, fala em audições em datas separadas de cada um dos ministérios. Portanto, mesmo com esta alteração subtil de ministro para ministério, eu julgo que naturalmente, não reparei com a ideia de que, de facto, isto não tinha qualquer significado do ponto de vista daquilo que tinha sido proposto inicialmente, que era a audição dos senhores ministros.
Muito bem, Sr. Deputado Agostinho Lopes, acho que estamos em condições de, então, dar verdadeiramente início à nossa reunião. Pessoalmente, deixe-me exprimir o meu ponto de vista. Acho que só há vantagem para a Comissão e para os senhores deputados que os responsáveis diretos pelas políticas do Governo estejam aqui para prestar esclarecimentos e informar os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. O senhor Secretário de Estado do Ambiente tem a palavra. Para uma exposição inicial, peço-lhe que, dentro dos limites possíveis e atendendo ao facto de que o seu colega, Secretário de Estado das Florestas e dos Recursos Florestais, vai usar a palavra em seguida, que procurasse fazer uma gestão de tempo de modo a que os dois não ultrapassem os 20 minutos, que é, isso que acontece em comissão. De qualquer maneira, apelo à sua capacidade de síntese. Faça o favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados, também o Sr. Secretário de Estado e os senhores presidentes do ICNB e da Autoridade Florestal Nacional que nos acompanham. Eu julgo que vou conseguir ser sintético, porque digamos, se começarmos por uma análise macro da situação, eu diria talvez o sumário possa ser em termos, e estou-me a referir às áreas protegidas e classificadas, estamos numa situação, creio, de uma relativa maturidade quanto ao plano de atuação, nomeadamente do ICNB, e como da sua capacidade de resposta. Tivemos um ano muito favorável, como saberão, e que concluirei e direi no fim, como temos é de ir pensando em, porventura, amadurecer também a gestão ativa, mais do que apenas a vigilância e o combate também no contexto das áreas protegidas. Mas para fazer um brevíssimo sumário sobre a situação que temos até o momento, aliás, esta está seguramente atualizada a 31 de agosto, creio que não há dados pertinentes de setembro que alterem o que vou relatar aos senhores deputados, mas para fins de precisão tenho os números atualizados seguramente a 31 de agosto. E tivemos, de facto, valores totais de área ardida e números de incêndios consideravelmente baixos em relação aos anos anteriores. Desde o início do ano e até ao fim do mês de agosto, houve nas áreas protegidas um total de 295 ocorrências, de que resultou um valor de área ardida estimado em 1.520 hectares. A área protegida mais afetada este ano foi o Parque Natural de Mondezinho, com 1.201 hectares, e mesmo assim não foi nas chamadas fases quentes. Foi nos meses de fevereiro, março e abril, fruto de circunstâncias meteorológicas particulares. Tivemos o maior número de incêndios no Parque de Mondezinho, onde houve 105 ocorrências, no Parque Natural da Serra da Estrela, 65, no Parque Natural da Serra de São Mamé, 40, e no Parque Natural de Sintra de Cascais, 40 também. Os incêndios, a maior parte deles ocorreram, quer em Mondezinho, quer noutros sítios, precisamente em fevereiro, março e abril, o que mostra uma correlação compreensível com as condições meteorológicas. A partir de maio até agosto, a área é diminuta e é nomeadamente inferior ao ano 2007, que já por sua vez tinha sido um ano consideravelmente favorável deste ponto de vista. Para terem uma ideia da dimensão dos fogos, do total de incêndios nas áreas classificadas, houve 121 correspondendo a áreas situadas entre 1 hectare e 100 hectares, e houve 174 com menos de 1 hectare. Não houve qualquer incêndio com área superior a 100 hectares, o que mostra um ano, como digo, particularmente favorável deste ponto de vista. Em agosto, em particular, arderam aproximadamente 85 hectares apenas, no total de todas as áreas protegidas, o que é significativamente inferior aos valores dos últimos 5 anos, comparando apenas com 2004, que foi também um ano favorável deste ponto de vista. Tanto relativamente à média da área ardida nos meses de agosto nos últimos 5 anos, que anda por 8.055 hectares, temos 85 hectares, é quase um fator de 10 a menos. Em agosto, especificamente, as áreas mais afetadas foi o Parque do Douro Internacional, com 38 hectares ardidos no Conselho de Mugadouro. Em todo o caso, em todas estas circunstâncias, este ano mais em particular ainda, as ocorrências verificaram-se com a vegetação arbustiva, na sua quase totalidade, tendo sido atingidas pequenas áreas com povoamentos de pinheiro bravo, também de carvalho, de eucalipto e de acácia. Portanto, não temos registro de nenhum valor natural significativo afetado no contexto destes fogos. Tenho dito muitas vezes que nas áreas classificadas e em termos de conservação da natureza, o hectare não é necessariamente um bom indicador e podíamos ter poucos hectares, mas valores relevantes perdidos não é o caso. Tivemos, portanto, como vos digo, creio que o balanço deste ano é necessariamente positivo. Também não tenho registro de articulação com as várias partes envolvidas na defesa da floresta contra incêndios ter decorrido bem, não tenho registro de incidentes e dificuldades de nenhum tipo assinalável. E creio que, digamos, para os objetivos definidos no plano de atuação do ICNB, que visam precisamente diminuir a afetação dos valores naturais e diminuir o número de ocorrências, estamos num registro positivo. Portanto, digamos, o pensamento de índole um pouco estratégica que deixaria aos senhores deputados é este. Eu creio que o porventura que nos falta por avante é fazer mais tão ativa, porque sabemos que a biomassa fica lá se não fizermos nada com ela e, portanto, este acumular de ano para ano em anos favoráveis poderá pronunciar riscos acrescidos futuros. E é nesse sentido que as atividades de remoção de biomassa, de uso de pastoreio conduzido, de fogo controlado, são apostas que queremos continuar a procurar desenvolver. Eu presumo que uma breve apresentação deste ano pudesse bastar, se o Sr. Presidente concordasse. Ficava por aqui.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Tem em seguida, usará a seguir a palavra o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, mas antes gostaria de assinalar a presença dos Srs. Presidentes do ICNB e do Sr. Presidente da Autoridade Florestal Nacional, que cumprimento. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os Srs. Deputados e desejar a todos uma boa sessão legislativa neste dia em que começa a última sessão legislativa desta nossa legislatura. Queria também agradecer a todos os senhores deputados o acompanhamento que fizeram durante o período de férias desta Assembleia no dispositivo ao dispositivo de combate a incêndios florestais. Aproveito esta reunião para dar a nota aos senhores deputados dos indicadores mais recentes quanto a ocorrências e área ardida. O relatório da Autoridade Florestal Nacional, aqui de setembro, que ontem foi entregue ao Ministério da Administração Interna, indica que nós tivemos, em 2008, um número de ocorrências de 9.652. Quando comparamos com o ano anterior, temos mais ocorrências. No ano anterior nós tivemos 8.960. E quando comparamos com a média dos últimos 10 anos, então os números são avassaladores, porque a média é de 23.088. É muito importante que olhemos estes resultados, exatamente para seguirmos os indicadores seguintes da área ardida. Este ano nós temos uma área ardida de 10.105 hectares. Quando comparamos com o igual período do ano anterior, temos uma área ardida muito menos, muito menor. Em 2007, nós tínhamos, no mesmo período, 17.947 hectares. E quando comparamos com a média dos últimos 10 anos, então temos um resultado muito significativo. A média dos últimos 10 anos é de 152.366 hectares. É claro que os senhores deputados olharam para o nosso verão e constataram que há condições meteorológicas que não são normais. Mas eu gostava também de dizer aos senhores deputados, até porque o devo fazer, que a evolução que nós fizemos desde 2005, ao nível do aprontamento de um dispositivo integrado, das ações no âmbito da prevenção estrutural, da prevenção operacional e de combate, são muito significativos, esses mesmos avanços, e penso que estamos hoje em condições de ter uma resposta à altura dos problemas que se colocam e dispositivo tem vindo a demonstrar capacidade de intervenção. Não várias vezes ouvi da parte dos senhores deputados e de muitos autarcas este ano a constatação de que os meios estavam em cima do acontecimento nos primeiros minutos de intervenção. Isso é muito bom de ouvir. Temos que ter algumas precauções para o futuro. Em primeiro lugar, porque precisamos de consolidar ainda o dispositivo operacional, precisamos de aprimorar a nossa relação de confiança num sistema voluntarista e precisamos de olhar para a floresta numa perspectiva de longo prazo. E tendo em conta todas estas realidades, eu gostaria de dizer que o trabalho que vimos realizando nos satisfaz, mas há um longo caminho ainda a percorrer. Dito isto, como introdução, eu gostaria de dar conta aos senhores deputados daquilo que foram as metas definidas no âmbito da prevenção estrutural. Em finais de janeiro, nós definimos que deveríamos ter, no início do período Charlie, da fase Charlie, 240 municípios com gabinetes técnicos florestais. Esse era o nosso objetivo. Recordo que em março de 2005 nós tínhamos 175. O resultado foi conseguido e ultrapassado. Nós temos hoje 243 municípios com gabinetes técnicos florestais, temos 274 municípios com comissões de defesa da floresta contra incêndios, mais 24 do que aquilo que era a nossa meta, e temos planos consolidados e aprovados, 259 planos, o que é uma boa, um bom resultado, tendo em conta o universo de municípios, que são 274 municípios. Há municípios, fruto das suas circunstâncias, no caso de Lisboa, ou do Porto, ou de Espinho, ou de São João da Madeira, ou alguns municípios do Alentejo, onde essa urgência não é tão acentuada, apesar de nós acharmos que todos os municípios deviam ter planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, numa perspectiva de valorização da floresta. Gostava também de dar nota que a reforma que foi feita em 2005-2006 criou uma figura, os planos operacionais municipais, que são o interface entre a prevenção estrutural e o combate. Estes planos operacionais municipais são essenciais para a localização dos meios e das disponibilidades para o combate, e este ano nós tínhamos previsto, em números muito conservadores, atingir em maio 145 planos, e o resultado é francamente positivo, porque conseguimos entregar ao dispositivo de combate 240 planos de operação. As brigadas sapadoras florestais são um instrumento central na prevenção estrutural. São para o combate a incêndios florestais, porque com a alteração do regime de sapadoras florestais nós criamos uma obrigação a estas equipas convencionadas com a administração florestal de serviço público e, portanto, no período da fase Charlie, estas brigadas de sapadores florestais estão alocadas ao dispositivo de combate estrutural, mas elas são também essenciais para a prevenção no restante período do ano, numa perspectiva de gestão ativa da floresta, numa perspectiva de combate a doenças e pragas, numa perspectiva de uma leitura mais integrada daquilo que são os trabalhos na própria floresta, de garantia de uma boa proteção dos aglomerados, portanto, tem uma área de intervenção muito significativa. Eu gostaria de dar nota que as equipas de sapadores florestais foram criadas em finais da década de 90. E em 2005 nós tínhamos 166 equipas. E este ano o nosso objetivo era termos 260 equipas e conseguimos concluir o nosso objetivo com 263 equipas. Este ano nós inventamos também, ou iniciamos um processo de tutoria por parte destas equipas de sapadores florestais. Nós tínhamos a perspectiva de que as equipas de sapadores florestais, no passado, recebiam duas ou três semanas de formação e eram colocadas ao serviço. Nós entendemos que este ano as equipas de sapadores florestais deveriam receber essa formação, mas ao mesmo tempo deveriam ficar alocadas a uma outra equipa de sapadores florestais ou acompanhadas por uma outra equipa de qualquer outra estrutura de proteção civil para que não fossem colocadas no dispositivo sem qualquer acompanhamento. E esta nova estrutura de intervenção foi muito bem organizada e implementada e penso que nós conseguimos assim valorizar a participação das equipas de sapadores florestais no global do dispositivo operacional. Os deputados olham para as DIFs com grande esperança, como eu. Não nego que temos tido muitos problemas na concretização destas zonas de intervenção florestal. Digo até, e à frente vou desenvolver, que nós temos já em processo legislativo uma alteração ao regime das DIFs. Aquilo que nós tínhamos previsto no início do ano era chegarmos ao final do ano, deste ano, com uma meta de área DIF de 65 mil hectares. Isto porque o resultado dos dois anos anteriores era um resultado que nos situava sensivelmente em 41 mil hectares e, portanto, entendíamos nós que o objetivo seria um bom objetivo, tendo em conta esse histórico, chegarmos ao final do ano com 65 mil hectares. Bem, posso dizer aos senhores deputados que o esforço da Autoridade Florestal Nacional e também dos promotores levou a que nós tivéssemos, no início deste mês, uma área de DIFs de 151 mil hectares. Eu penso que, apesar de todos os problemas que estão relacionados com o regime de criação e funcionamento das DIFs, as iniciativas são de tal forma ganhas pela sociedade civil e pelos proprietários florestais, e também a Autoridade Florestal Nacional entendeu este mesmo desafio, que num espaço de cerca de 8 meses nós tivemos oportunidade de aumentar em cerca de 110 mil hectares a área de DIF. Também gostava de vos dizer que o nosso objetivo é termos um território devidamente planeado, e que as intervenções feitas ao nível dos territórios públicos, ao nível dos territórios comunitários e ao nível dos territórios que vão ser intervencionados com mais de 25 mil hectares, tenham esses mesmos territórios um plano de gestão florestal. Temos, neste momento, 271 planos de gestão florestal na Autoridade Florestal Nacional, que estarão aprovados todos até ao final do ano. Isso permite uma realidade completamente diferente do território, permite uma melhor gestão do primeiro pilar do PRODER na perspectiva da abertura das candidaturas,